As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia.
Para um planeta de audiência, a partir de agora começa o nosso debate. O Debate Melodia, nesta manhã maravilhosa de quarta-feira, que nos fez o Senhor. Te aguardando aqui, como sempre, através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br. Através do nosso WhatsApp também, aí você mandando pra gente mensagem de texto. Então fique à vontade para poder participar efetivamente aqui com a gente nesta manhã.
Pesquisa do dia.
Olha, o tema de hoje, analfabetismo teológico. Você tem percebido isso esses dias? Pois é, vamos tratar desse assunto aqui. E olha, Melodia recebe um timaço para a gente discutir este assunto, tratar deste assunto aqui no nosso debate. Os nossos mestres, pastor Eli Alves de Souza, da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, em São João de Meriti. O pastor Roberto Inácio, da Assembleia de Deus Filadélfia. E também o pastor Humberto Siqueira, da Igreja Batista Monte Hermon, em Teresópolis. Vamos começar o nosso debate orando. Pastor Roberto Inácio orando, abrindo esse nosso debate.
Precioso Pai, te damos graças por essa oportunidade, mais uma vez, falar aos corações daqueles que ouvem essa tão abençoada rádio. Falar, Senhor, segundo o teu propósito, eu queria para abençoar vidas e ajudar o teu povo na compreensão desse tema tão importante. Abençoa teu filho que nos conduz no debate, abençoa a direção da Rádio Melodia, põe a tua bênção sobre todos nós, oramos em nome de Jesus. Amém.
Debate Melodia.
Pois é, há muito tempo a gente promove os temas aqui do debate, os temas teológicos, os temas do dia a dia, os temas de comportamento, mas algo tem incomodado todos nós. Falamos semanas atrás sobre a avalanche de heresias, o que estava promovendo aquilo, um debate riquíssimo, e foi falado exatamente aqui sobre o analfabetismo teológico. Interessante esse termo, porque é exatamente isso. A Bíblia vai falar em Oséias de que o povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Por si só, aqui, se fôssemos fazer uma análise rápida, esse texto já aplacaria exatamente e responderia. Mas a cada dia acontece cada coisa, né? E parece que a cada momento que passa, ganha mais espaço, mais campo, o analfabetismo teológico. O que cria deficiências para a vida espiritual de tantas pessoas, dependências também. E lá no final, a culpa é de quem? Deus. Que não realizou aquilo que não falou, que o homem falou em nome dele. Olha que negócio complexo. Bom, vamos para o debate. Meu mestre querido, pastor Humberto Siqueira, bom tê-lo aqui, bom dia.
Bom dia, meu mano querido, pastor Eliel do Carmo. Prazer inenarrável, como diria certo personagem, fazer parte desse time aqui, estar na Rádio Melodia. É um privilégio, uma honra estar ao lado desses homens de Deus, que a cada quarta-feira que passa eu cresço, amadureço e aprendo muito aqui, capitaneados pela sua inteligência e capacidade indiscutível de conduzir a gente aqui em algo que não é fácil, não é? Porque parece que para nós que estamos aqui não é simplesmente trocar ideias e jogar palavras ao vento. Há uma responsabilidade muito grande. Todos nós sabemos que quanto mais passa o tempo, mais sentimos essa responsabilidade, né? Parado no pedágio, ali entre a Magé Manilha e a Magé Teresópolis, e aí o rapaz falou, senhor pastor Humberto Siqueira. Eu disse, sim senhor. Ele disse, eu lhe conheço da Rádio Melodia, eu escuto a Rádio Melodia todos os dias o debate e aprendo muito. Olha a responsabilidade. Verdade, Esse tema de hoje é aquele típico tema que eu peço às pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, para chamarem 3, 4, 5 pessoas, quantos puderem, e pedirem para sintonizar na Rádio Melodia. Até porque a responsabilidade de quem aqui está, certamente vai nos ajudar. É um tema riquíssimo e importante, porque se existem as heresias e se existem também os raquíticos espiritualmente, os fragilizados espiritualmente, todo problema sai daí, do analfabetismo, da falta de conhecimento, da ignorância. E às vezes, infelizmente, mano, quando se fala teologia, de uma certa maneira tornaram isso pejorativo. Não o termo, porque o termo estudo sobre Deus não pode ser pejorativo, mas o uso dele, em função de algumas pessoas que fazem uso da teologia de maneira errada. E conhecer sobre Deus é tudo. Eu não posso me relacionar com ninguém sem antes o conhecer. Eu até costumo dizer o seguinte: melhor do que esperar o que Deus pode fazer é conhecer quem Ele é. Porque se eu conheço quem Deus é, isso vai me dar uma segurança na vida e para tudo que eu fizer. Ora, a teologia, que é o estudo sobre Deus, sobre a sua essência, a natureza e todas as vertentes que o norteiam, é de suma importância. E quanto mais nós passamos o tempo, vamos observando, que engraçado, hoje se tem mais possibilidade, oportunidade para se estudar, mas parece que fazem o contrário. Por dois motivos que eu vou elencar aqui, que eu os acho os mais importantes, talvez. O primeiro, a falta de tempo. E com a falta de tempo, as pessoas estão procurando as coisas prontas. O imediatismo que está dominando quase que todo mundo, a correria. E se nós não vigiarmos, até nós pastores, naquela correria de ensinar, naquela correria de pregar, o imediatismo e outra coisa também, tem que dar resposta rápida. Na vida nada vem fácil. Por isso que todos nós, os que estão aqui, eu tenho certeza disso porque eu os conheço, vão sustentar e defender a tão famosa escola bíblica dominical. De uma maneira bem comum, pastor Eliel, eu costumo dizer o seguinte, que pregação, pela celeridade, pela dinâmica da mensagem à noite, da pregação, diz o que Deus faz. A aula diz como Ele faz, que tem uma diferença muito grande. É lógico que isso aqui é um senso comum, não é? Então, à noite, você, pela celeridade, pelo dinamismo, é possível que você acabe sendo pragmático. Deus faz, Deus vai fazer e etc. Quando você senta para aprender, você vai entender como Ele faz. É diferente. Porque entendendo como Ele faz, quase sempre iremos descobrir que Ele não faz a nossa vontade. O analfabetismo teológico é algo que pode destruir, vai destruir a vida de qualquer cristão. Você mesmo citou o texto aí que o povo perece por falta de conhecimento. E é uma verdade. Se eu não entendo Deus, se eu não conheço Deus, por exemplo, se pensarmos nos atributos de Deus, são sensacionais. Os seis que são incomunicáveis, unidade, infinidade, imutabilidade. Esse aqui, importante para qualquer crente entender, um Deus que não muda, não é? Então, imutabilidade, infinidade, unidade, são atributos que a gente precisa entender, onisciência, onipresença, onipotência, são assuntos que não são só teologia, não é teoria, é a vida de Deus em prática e no nosso relacionamento. Alguns termos teológicos que algumas pessoas meio que têm ojeriza porque não gostam, né? Acham que é muito estudo, que é muita técnica, mas são importantes entender. Por exemplo, quando a gente trata de antropomorfismo, que é a forma que o autor encontra de dar formas humanas a Deus para a gente entender como Deus reage. Aí você vai a Êxodo e Deus diz assim para Moisés: avisa ao povo que eu estou ouvindo as orações, vendo as aflições, estou descendo para socorrer. São reações humanas, mas que dizem respeito a como Deus age. Quando a Bíblia fala a respeito de sentimentos de Deus, em que pese as traduções, por exemplo, Gênesis 6, e Deus se arrependeu de ter feito o homem, então poderia haver uma contradição do autor, porque em Números ele vai dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Não há contradição. Antropopatismo é a forma que o autor encontra de dar sentimentos humanos a Deus para que eu entenda. Deus não se arrependeu, Deus se entristeceu em ver a condição do homem. Então, em duas pinceladas aqui, bem objetivas, fica claro para o ouvinte que ele precisa entender quem é Deus. Ele precisa conhecer quem é Deus, a natureza de Deus. Ele precisa conhecer o Deus com o qual ele se relaciona. Se nós conhecêssemos mais Deus pelo que Ele é do que pelo que Ele faz, nós iríamos nos frustrarmos menos.
Pastor Roberto Inácio, meu pastor querido, que bom tê-lo aqui nesta manhã. Bom dia.
Bom dia, pastor Eliel. Bom dia a essa mesa abençoada de homens de Deus. E a você, que nos dá a sua audiência, que está ligado aí na melodia. Mais uma vez, um tema precioso, tema para despertar o interesse, a atenção, o desejo do povo de Deus e trazermos a responsabilidade para uma compreensão do que é a palavra, não é? Do que é a teologia em si. O pastor Humberto começou muito bem já citando alguns fatos acerca de Deus, mas esse analfabetismo, pastor Eliel, ele é algo que eu percebo que não é de hoje, porque o analfabetismo parte do fato, primeiro, da falta de leitura. E se existe algo que nós, os brasileiros, já somos bem conhecidos disso, é que nós não somos bons de leitura. Eu encontro pessoas nas igrejas fazendo mil e uma perguntas. Quando eu cito um livro para a pessoa ler, digo, olha, lê esse livro, lê esse texto. Ah, pastor, o problema é meu e está aí. Aqui eu tenho dificuldade para ler, eu não gosto de ler, eu não consigo ler. Então, se não há leitura, se não há uma busca pelo conhecimento, como vamos sair desse analfabetismo teológico? Você bem disse aí, hoje nós estamos vivendo esse dia corrido, essa situação toda, nós temos informações em todos os níveis, em todos os níveis. Agora, o problema é que as nossas informações já são fracionadas. Eu pego um pedacinho aqui, outro pedacinho acolá e ouço uma coisa aqui, ouço outra acolá. E se partirmos desse princípio, nós continuaremos analfabetos teologicamente. Porque, primeiro, a Bíblia é um todo. Eu não posso pegar a Bíblia e começar a ler o que eu gosto, o que eu acho, o que eu penso, o que eu imagino. Ela tem que ser feita uma leitura completa da Bíblia, dos 66 livros, para uma compreensão do plano, do propósito de Deus. Os livros foram colocados como estão, de uma forma maravilhosa, porque eles têm interligação um com o outro, ainda que cronologicamente sejam diferentes, mas dentro de uma leitura, você vai compreender o propósito de Deus no princípio, no meio e no fim. Então, o que falta ao povo de Deus hoje? É exatamente essa busca sincera, verdadeira, pelo conhecimento de Deus. Oséias disse o quê? Buscamos, não é? Conheçamos Deus e continuemos a buscá-lo. Se você conheceu Deus um dia, na sua palavra ou de alguma forma, você precisa continuar essa busca. É como alguém que entra numa escola hoje para aprender, não é? Entrou numa escola, aí vem lá o beabá, daqui a pouco vem as palavras, daqui a pouco vem as frases, vem as expressões, e daqui a pouco vem uma leitura completa. A Bíblia, se não exercitarmos isso, nós continuaremos, no meio de tantos livros, de tantas informações, analfabetos teológicos. Porque a teologia o que é? Nada mais, nada menos do que conhecer a Deus. E como eu conheço Deus? Na palavra. A palavra revela Deus no princípio, revela Deus no meio, revela Deus no fim. Não é? Pastor Humberto citou alguns fatos interessantíssimos acerca de Deus. E quando lemos a Bíblia, nós vamos nos deparar com isso e muito mais. E o fato é que a Bíblia, ela se interpreta, ela se revela e se interpreta por ela mesma. Se lê um texto agora, não compreendeu, não isole, guarde esse texto. Mais na frente, em algum momento, um profeta, um homem de Deus, em alguma parte, vai revelar esse versículo que você não entendeu lá na frente. Então, nós precisamos compreender que uma leitura da palavra de Deus, a leitura constante, a leitura sincera, a leitura desprovida de conhecimento humano, se colocando nas mãos de Deus, vai nos mover desse analfabetismo para uma vida mais abençoada, uma vida mais realizada, plena do conhecimento de Deus. Porque, na verdade, pastor, o que vemos hoje é um povo na igreja, dentro da igreja, participando das atividades da igreja. E quando termina aquilo ali, terminou aquele momento ali, Em casa, o que fazemos? Aí eu tenho minhas distrações e meus divertimentos. A Bíblia, ou a palavra, ou o tempo de leitura, ficou esquecido. E aí eu volto no próximo domingo para aprender um pouco mais. Aí o pastor Humberto falou, na pregação, você ouve, não é, o que Deus faz. Aí prega-se ali 40, 50 minutos, você tem aquele entendimento. Agora você precisa se assentar para descobrir esse Deus. Uma dica importante, ouviu a mensagem do domingo à noite? Durante a semana, medite nela. Pesquise aquela mensagem. Não é? Por que o pregador disse isso? Por que esse versículo diz assim? Por que Deus reage dessa maneira, age assim? Enfim, é essa busca, como Paulo disse a Timóteo, persiste em ler. Não é? Essa busca pela leitura, essa busca pela palavra, vai nos tirar desse analfabetismo e vai nos colocar numa posição de pessoas, homens e mulheres, abençoados pela palavra de Deus.
Muito bem. Meu querido mestre pastor Eli Alves de Souza, muito bom também tê-lo aqui nesta manhã, meu pastor, bom dia.
Amém, bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus, é muito bom nós estarmos aqui, não é? Muito bom, muito bom, muito bom. E já a princípio, né, observe, né, pastor estava falando sobre o ouvir a mensagem, o meditar na mensagem. E eu estava pensando aqui, né, como sempre o pastor Humberto vem dar essa entrada maravilhosa, e aí eu estava pensando no encontro de Filipe com Eunuco, né? E Filipe, ele se arriscou muito, né? Se ele não tivesse bala na agulha, ele passaria vergonha. Porque ele chega e o eunuco está lendo o livro de Isaías, né? E ele se arrisca. Entendes o que lês? Imagina. E qual foi a resposta do eunuco? Como eu vou entender se não há quem me ensine? Se Filipe não tivesse preparado, ele diria, então dá um tempo aí que eu vou chamar Pedro. Hã? Mas não. Ele tinha conhecimento. Ele não era analfabeto de conhecimento, ele sabia o Deus que ele servia. Então ele traz ali o ensinamento de uma forma tão maravilhosa, porque, pastor Eliel, a mensagem é simples. Jesus pregava de uma forma simples para todo mundo entender. Se o povo na rua entendia, quem estava dentro do palácio tinha a obrigação de entender. Então, o alcance do ensinamento de Jesus era fabuloso, porque ele vinha e aplicava o que era do dia a dia. Então, todos entendiam, né? Jesus aplicava coisas simples para o ensinamento de uma verdade espiritual, de algo sobrenatural, mas Jesus simplificava. Hoje nós estamos num tempo que a pessoa complica, a pessoa fica em dúvida quando vai para a igreja, né? Eu levo a Bíblia ou o dicionário? É complicado, a pessoa quer complicar. Vem com uma terminologia de mestrado, aonde o povo na igreja não vai entender, né? Agora, quando nós abrimos a palavra, nós vamos ver, né, que não foi o homem mergulhar, pesquisar para ver quem é Deus. Não, foi o próprio Deus que se revelou a nós. E uma das coisas que sempre foi o cuidado de Deus, desde o princípio, desde o Antigo Testamento, foi nos alertar para o falso ensino. E por que que as pessoas são levadas pelo falso ensino? Justamente porque não conhecem a verdade. Você citou na abertura Oséias, né? E no capítulo 4 de Oséias, Oséias vem falar sobre a corrupção de Israel. Israel servindo a Baal, isso e aquilo, a outros deuses, quando Israel, desde o princípio, foi separado pelo Senhor para servir a adorar a um só Deus. Mas por que que Israel entrou na corrupção? Aí, Oséias vem mostrar que eles entraram nessa corrupção porque seguiram os ensinamentos errados. E por que que deram ouvido aos ensinamentos errados? Porque lhes faltava o conhecimento. Você citou lá o capítulo 6, né, verso 3, meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Mas no capítulo 4, no verso 1, Oséias vem dizer aqui, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus.
Olha isso.
Não há verdade, e hoje o relativismo tá levando o povo a andar na mentira, como se fosse uma verdade, estão querendo transformar o errado como certo, e o certo passa a ser ultrapassado, né? Os padrões morais estão sendo bombardeados, então a verdade vai sendo ignorada. Os verdadeiros princípios vão sendo ignorados. E então, Oséias vem dizer aqui, falta amor, falta verdade e falta o conhecimento de Deus. Falta o conhecimento de Deus. O amor, né, é, primeiro, a pessoa para dizer que ama a Deus, é preciso de mostrar amor pelo próximo. A palavra ensina isso. Se a pessoa diz que ama a Deus, mas não mostra amor pelo próximo, não existe esse amor.
A Bíblia diz que até é mentiroso.
É mentiroso. É mentira. A mentira fugiu da verdade. E o conhecimento de Deus? A Bíblia diz assim, conheçamos e prossigamos. Por quê? Podemos buscar o conhecimento de Deus, mas é uma fonte inesgotável. Eu digo muitas vezes, tomara que quando a gente chegar nos céus, a gente tenha acertado pelo menos 70%, porque a gente está na média para passar direto, e quem realmente é Deus. Porque hoje as pessoas têm preguiça. Hoje as pessoas não buscam. E além disso, quando a pessoa reserva um tempo para orar e ler a palavra, acontece mil e uma coisa para impedi-lo. Então é preciso que a pessoa realmente persevere para buscar a palavra. Lá na igreja, esse ano nós estamos fazendo uma coisa, que não sei se eu estou fazendo, não sei, mas lá nós estamos fazendo. Desde meado de dezembro, nós começamos a ler a Bíblia, para lermos a Bíblia toda durante o ano de 2020, para no dia da Bíblia fazermos um culto especial na igreja, lendo lá o encerramento da Bíblia em todo o ano. Mas para levar o entendimento. Levar. Eu creio que a Escola Bíblica Dominical é o termômetro que vai mostrar se realmente a igreja está com saúde. A saúde espiritual. A Escola Bíblica Dominical é o termômetro. Então é preciso que nós estejamos ali sempre buscando o entendimento do Senhor. Sempre buscando a revelação. Porque se nós queremos saber de Deus, aonde nós vamos aprender de Deus? É na Bíblia. Há tantos ensinamentos aí deteriorados e tantas pessoas que estão vivendo paralelo ao que a Bíblia ensina, um evangelho permissivista, né? Um evangelho de acordo com o que a pessoa quer. Então, dentro dessa palavra aqui de Oséias, falta amor, falta verdade, falta conhecimento de Deus, eu creio que nós podemos contextualizar essa palavra para os nossos dias.
Tá aí. Os ouvintes também participando aqui com a gente. Bom dia, Giovan. Né, de Pequeri, Minas Gerais. Percebo muita falta de formação teológica e incompreensão de líderes e membros diante da diversidade do mundo. Sou formado em curso básico e médio em teologia e percebo as heresias cometidas dentro das igrejas e a falta de conhecimento bíblico. Obrigado, querido. Cadê que outro ouvinte? Não é só teológico, não. Gramatical também. As pessoas não estudam e jogam na conta de Deus, como se existem coisas que não precisamos saber. É triste ver e ouvir certas coisas. Quando falo do debate de melodia, a galera corre e muda de assunto. Ou seja, o debate de melodia vem na centralidade aqui daquilo que a gente tem que falar. E quando ele falou aqui essa questão de gramática, de que eu lembrei? Pastor Eli Alves. Se eu não estivesse aqui, eu ia lembrar, lá no currículo. lá da grade, lá do seminário, né? Como é que é, pastor Elias? Então, a gente vai ter que estudar português. Aí o rapaz falou o quê, pastor Elias?
Não, porque em inglês nós já sabemos.
Tá aí. Olha, Givanildo, amo esse debate, amo o seu programa, Eliel. Obrigado, querido. Um abraço para você, valeu mesmo. Ah, Luiz Antônio diz assim, na minha humilde opinião, temos que ler com entendimento e discernimento a palavra de Deus. Se surgir dúvida, procure sua direção espiritual na igreja, para não sermos ignorantes na palavra. Muito obrigado, viu, pela participação aqui com a gente. Outro ouvinte aqui, o obreiro Arnaldo Silva, Taquara. Obrigado, querido. Glória a Deus pelo debate hoje. Eu tenho um chamado para pregar a palavra de Deus. Agradeço muito por Deus ter aberto essa oportunidade para mim. Legal. Obrigado aí pela participação também. Meu nome é Fabiano, sou de Porto Alegre. Penso que o conhecimento é necessário, porém devemos nos ater às questões que foram claramente reveladas na palavra. O problema principal é que tem muita gente fazendo teologia especulativa, querendo falar por Deus coisas que não foram faladas de maneira clara, e se faz profundos embates teológicos que levam de nada a lugar nenhum. Eu quero dar uma vírgula aqui. Em um minuto a gente volta para ter um tempo legal aqui. Toda a segunda parte, então, desse nosso debate, já volto aqui com o pastor Humberto Siqueira para a gente continuar, então, o nosso debate aqui na Melodia. Até já!
Estamos apresentando Debate Melodia.
Pois é, já de volta, hein, com a segunda parte do nosso debate nesta manhã, falando sobre o analfabetismo teológico. Você tem percebido isso? Pois é, discutindo aqui este assunto com o pastor Roberto Inácio, com o pastor Eli Alves de Souza e também com o pastor Humberto Siqueira. Já eu quero voltar aqui ao melodia.com.br, você participando com a gente. Pastor Humberto, a grande dificuldade que a gente tem nesse sentido, pelo menos eu tenho, isso encontra lá em Jó, trazendo, eu queria contextualizar exatamente isso. Em Jó 42, quando Deus conversa com Jó, diz assim: agora faça um sacrifício pelos seus amigos, ore por eles, porque senão eu vou matá-los. Eu digo, pô, mas por que o senhor faria isso? Porque falaram de mim coisas que eu não mandei falar. Aí, não, mas isso é Antigo Testamento, mas o não. Deus é o mesmo. A palavra dele é... Então aqui reside uma responsabilidade daqueles que falam. E eu queria chamar essa atenção agora, pastor Humberto.
Porque absurdamente, já não é de hoje que eu falo isso, 80% das vezes que as pessoas falam que foi Deus que falou, não foi Deus, foi ela mesma. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível aqui. Conto até o testemunho de uma pessoa que me procurou dizendo que ia sair da igreja porque Deus mandou. 5 minutos de conversa, eu perguntei: como que Deus falou isso? Que a pessoa fala assim: Deus me deu essa direção, Deus mandou eu falar isso. E eu falei: como foi essa experiência? Falou no seu coração? Falou através de um pastor, de uma música? Como é que foi? Na Bíblia? Não, eu falei. Aí eu fui e fiz uma pergunta: ela está chateada comigo? Ah, eu tô. Eu falei: então não foi Deus que falou, foi seu coração. Então, um dos problemas maiores que nós temos hoje, né, no comportamento cristão, é o hábito de tentar humanizar Deus. Nós pensamos em Deus a partir da nossa humanidade, e aí vai dar tudo errado. É aquele clássico caso da pessoa defender o que ela sente e não o que a Bíblia diz, e não o que ela conhece. Muitas pessoas sustentam aquilo que elas gostariam que fosse. Quando se fala aqui em off, você conta uma história, quando se fala, por exemplo, em escatologia, as pessoas falam aquilo que elas gostariam que fosse. Geralmente as pessoas sustentam na Bíblia aquilo que é conveniente a elas. Elas vão defender o que elas quiserem, o que é conveniente a elas, e não o que a Bíblia diz. Ora, tem coisas que a Bíblia manda eu fazer que se eu pudesse eu não faria, mas eu tenho que fazer por obediência. Então, quando eu humanizo Deus, eu tento transformar Deus naquilo que eu quero que Ele seja e não naquilo que Ele é. Por que isso acontece? Porque eu não quero estudar. Porque tem o imediatismo, como eu já disse aqui. Porque tem a superficialidade, como as pessoas são superficiais. Eu falo o seguinte: você quer ouvir Deus falar? Não vem com esse papo de que a Bíblia é difícil, que não é. O salmo que eu mais gosto, todo mundo tem um salmo preferido, não fica aberta a Bíblia na minha casa lá nesse salmo, mas é o que eu mais gosto. Salmo 46, Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na hora da angústia, e tantos outros. Mas e daí? Eu não estou entendendo o que Deus está falando. Os ensinamentos de Jesus, eu não estou entendendo o que Ele está ensinando. Agora, eu quero ouvir Deus falar? Vou ler Bíblia. Ele vai falar. Agora,
eu quero conhecer a Bíblia mais profundamente, estudar a Bíblia, vai dar um pouquinho de trabalho, que as pessoas não querem ter. Eu vejo gente pregando, sustentando coisas, que não é porque eu quero, não. É porque a Bíblia mesmo não diz nada daquilo. Nós sabemos disso. Isso acontece toda hora. Muitas pessoas superficiais leem a Bíblia de qualquer maneira e querem defender. Outra coisa que eu acho um absurdo, porque aqui todos nós estudamos, e você sabe que para você defender qualquer coisa, você enfrenta aí hoje, no mínimo, 2 anos de faculdade, se for um tecnólogo, não é isso? Se for um pouquinho mais avançado, você fez aí direito, são 5 anos na faculdade, e depois, se quiser advogar, tem que fazer uma prova da OAB. E na igreja? Com todo respeito. E não vem com esse papo aqui não, porque o Espírito Santo fala, usa até a mula. Eu não gosto dessa terminologia, mas as pessoas falam, usou até a mula. Não é? Eu costumo dizer que Deus não usou, permitiu que ela falasse, bom, deixa, tudo gente fala sobre isso. Mas o fato é que, não é? Aí não estuda, aí quer abrir a Bíblia e falar qualquer coisa, e tem um monte de gente frustrada aí por causa disso. Porque escuta coisas que Deus não disse. E aí a pessoa culpa Deus por uma coisa que Deus não falou que ia fazer, foi o fulano que disse, foi ela que entendeu. Como é que eu vou culpar Deus? Uma outra coisa também que chama atenção hoje em dia, e que eu tenho certeza que os senhores também enfrentam, é essa avalanche de gente seguindo outros famosos, os caras que criam dogmas, que criam teologias novas, e agora tem a turma dos reformadores. Eles ficaram inebriados aí pelos 500 anos da reforma, e tem agora os novos reformadores, os caras estão se sentindo, meu irmão, filhotes de Calvino. Filhote, né? Um negócio assim de louco, gente. E aí vem defendendo e briga com você e bate boca. Aí eu pergunto o seguinte, o que isso reproduz em vida? Qual é o fruto dessa discussão toda? Qual é? A pessoa fica vociferando conhecimento. Eu gosto de teologia, todos nós gostamos, gosto de vir para o debate. Mas eu tenho aprendido nos últimos tempos que tem que ter alguma coisa de produtividade e vidas. Eu preciso conhecer Deus para minha própria existência, subsistência, para eu me manter na presença, eu preciso conhecê-lo. Agora eu preciso também conhecê-lo para vivê-lo e alcançar outros. Senão do que vai adiantar essa coisa toda? Me assusta hoje. E tem gente que não quer nem saber. Ele vê uma frase bonita e ele repete. O povo evangélico é o povo com maior, o que usa mais de jargão do que qualquer outro segmento social. Jargão, segmento social de uma linguagem, né, de um segmento social. É a maneira de se comunicar. Então você perceba. O nosso jargão é forte, tem frases de efeito, tem frases que são pinçadas da Bíblia que se tornam jargão. É uma linguagem apropriada de um segmento social. Nós temos muitos. E algumas, Pastor Léo do Carmo, são usadas sem nenhum entendimento, sem nenhum contexto. Não é? A gente sabe aqui de várias. Quando o camarada diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele se sente um super-homem. Não é? E aí ele não vai entender que o todas aqui é todas, sobretudo nos momentos difíceis. Não é só para fazer o muito, para alcançar o tudo. Você quer ver um outro texto que eu amo? Efésios 3:20? Aquela oração que o cara gosta? Porque Deus é infinitamente, abundantemente, faz além daquilo que nós pensamos ou pedimos. Isso aqui conforta muita gente. O cara fala assim, pô, não preciso nem pedir que Deus vai fazer. Mas vai entender o contexto que está falando do amor dele. Que está falando da largura do amor e da manifestação dele por nós. Isso aqui é muito mais amplo do que se defende. O outro clássico também, que nós já citamos aqui, é Romanos 8:28. Não é isso? Todas as coisas cooperam ou concorrem para o bem daqueles que amam a Deus.
Tem muita gente que se paralisa, ou seja, para tudo por causa disso, ou dá desculpas.
Exatamente. Com essa questão. E geralmente,
traçando isso.
Ótimo, e geralmente se usa esse texto quando as coisas dão errado. Deu errado, o cara fala assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Primeiro tem que saber se ele ama a Deus. E se for analisar a Bíblia e ver o que é amar a Deus, ele vai se perder. Segundo, é saber que, porque a Bíblia diz, Paulo diz, são chamados segundo o seu propósito. Então tem um propósito aqui. Não é de qualquer maneira. As coisas dão errado, eu ponho na Bíblia. Essa frase é igual aquela assim, no final dá tudo certo. São duas frases que eu tenho problema com elas. Então tem muita gente raquítica espiritualmente, tem muita gente vivendo uma vida superficial porque não quer se dar o trabalho de conhecer de fato quem é Deus.
É. Aqui, ouvintes aqui. Abraço a todos os pastores da mesa, Diácono Jorge. Bicas, Minas Gerais, olha aí. Abraço aí então pro Zacarias, o profeta. Alô, meu profeta. Realmente o povo precisa buscar o conhecimento bíblico. Tenho visto isso na EBD, o desinteresse pelo aprendizado na escola bíblica dominical. Olha aí. Rapaz, obrigado, meu irmão. Obrigado pela participação aqui com a gente. Wilson do Pinheiral, infelizmente, muitos não são analfabetos, são falsificadores da palavra de Deus. Verdade, também, meu amigo. Top esse debate, nos faz abrir a mente e focar na palavra. Obrigado, Gilmar. Exatamente isso, de Araruama. Obrigado aí pelo carinho. Muitos líderes se acham autossuficientes usando de uma teologia própria, muitas das vezes distorcendo a verdade bíblica, somando a isso, acompanhado de um corpo diaconal despreparado que não questiona o que está sendo ensinado erroneamente. Eis aí um cenário do dia de hoje. Olha aí, o Ivan de Aquários, participando aqui com a gente. Obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo, tá, pela participação aqui com a gente. E aqui, pastor Roberto, eu estou falando aqui, eu abri a segunda parte falando com o pastor Humberto sobre essa responsabilidade que a gente tem. E no último livro, Apocalipse, tem uma sentença que eu queria chamar a atenção aqui. Assim, porque eu testifico todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, se alguém lhe acrescentar alguma coisa, ou se alguém tirar qualquer palavra deste livro da profecia, Deus tirará sua parte. Aqui tem. Isso aqui é responsabilidade. A gente, não estou querendo trazer aqui essa questão da responsabilidade, tanto de quem prega, de quem ensina, que tem até dupla honra de quem ensina. Existe uma responsabilidade maior. E de quem está ouvindo também. Que Bereia era mais especial do que o outro povo. Por quê? Porque conferia. Como é que é isso, pastor Roberto?
Isso é a realidade de hoje. A realidade de hoje é exatamente essa aí. Nós estamos tratando de um assunto, pastor Eliel, altamente, podemos dizer assim, importante para a igreja. A questão do analfabetismo teológico, o analfabetismo bíblico. Eu tenho visto hoje pessoas carregando inúmeras traduções de versões de Bíblia, versões das mais diversas. Compram Bíblia pelo anúncio. Bíblia tal, vou lá e compro. Bíblia isso, vou lá e compro. Mas as pessoas não leem, não pesquisam, não examinam. E aí vão incorrer no erro que você acabou de citar de Apocalipse. Eles retiram, eles acrescentam, eles citam, eles falam como se aquilo ali fosse uma verdade bíblica. E aí erram. E são levados cativos por falta do conhecimento. E conhecimento não se vem apenas pelo ouvir. A Bíblia diz também lá em Apocalipse que é bem-aventurado o que lê, o que ouve e o que guarda. Começa com o quê? Com ler. É bem-aventurado aquele que lê, que examina. E quando a gente não lê, não examina, não procura conhecer a verdade da palavra, a gente cai nessa maldição aí do final do livro. A gente vai acrescentar coisas, né? Às vezes pregadores, naquele afã de querer agradar o público, ele cita textos que, se você for analisar, onde é que tirou isso? Ele pode pegar uma palavra e daquela palavra criar um versículo. Ele pode pegar um versículo e formar outro. E aí? E aí, como você colocou muito bem, na esteira dessa ignorância espiritual está um povo despreparado, que não são como os bereanos. Quando Paulo sai de Tessalônica e desce para Bereia, a Bíblia diz que os bereanos foram mais excelentes do que os tessalônicos. Por quê? Quando Paulo pregava, quando Paulo ensinava, eles examinavam nas escrituras. Peraí, vamos examinar, vamos saber se isso é verdade, vamos saber se isso é assim. Infelizmente, hoje, o analfabetismo atinge a todos de uma forma tão, assim, tão grande, tão grosseira, que as pessoas não param para examinar o que estão ouvindo. Aí ouvimos tudo. Aí tem coisa boa, tem veneno, tem um monte de coisa no meio aí. Entende? Quando o apóstolo Pedro vai falar daqueles que estão nascendo de novo, não é? Que estão agora buscando crescimento espiritual, o que que Pedro diz? Para eles procurarem se alimentar do leite racional, não é? Isto é, algo que pode dar crescimento espiritual. E muitas vezes o que estamos assistindo e ouvindo e vendo por aí é um analfabetismo tal que
as pessoas que ouvem também analfabetas espiritualmente, teologicamente, sem conhecimento, e aí ouve e reproduz uma série de coisas caindo nesse texto aí de Apocalipse. Ah, porque na Bíblia diz, mas onde diz? Não, porque eu ouvi falar, mas quem falou? E se perguntar quem falou, ele diz assim, não, porque eu ouvi de outro, sabe? E aí a gente vai para Paulo, aquela célebre frase dele que ele diz para Timóteo, o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confirma isso aí a homens fiéis, para que também possam ensinar a outros. Olha o peso da responsabilidade. Olha de quem Timóteo está aprendendo e de que maneira ele passa isso. Para homens fiéis, homens comprometidos com a palavra, que possam ensinar com comprometimento, para criar uma igreja, tá? Criar um povo, educar um povo sábio, sábio para a salvação, sábio para as boas obras, sábio para uma vida realmente na presença de Deus. Caso contrário, meu irmão, nós estamos assistindo hoje exatamente o Apocalipse 22 aí. É gente tirando e acrescentando sem conhecimento algum.
Tá aí. A experiência de um ouvinte aqui, interessante, assim, rapaz, eu sempre li a Bíblia no final do dia, já cansada, coisa de um dia de trabalho, não entendia nada, então quase não lia mais, mas isso me incomodava muito, decidi que a palavra de Deus seria prioridade em minha vida. Hoje levanto mais cedo, leio a Bíblia com a minha mente descansada e consigo entender melhor o que antes não conseguia. Hoje sinto que a palavra de Deus alimenta e me ensina. É a Gleise de Belford Roxo. Legal, hein? Testemunho bonito isso aqui. Questão de prioridade, né? Michel de Cabo Frio também, a paz do Senhor a todos. Hoje pela manhã um amigo meu terminou o casamento e agora está namorando para casar outra mulher e vive arrumando base bíblica, entre aspas, aqui para isso. Obrigado, querido, pela participação aqui com a gente. A paz a todos. Temos um pastor abençoado, onde nos ensina a verdadeira palavra de Deus, explicando com clareza como se deve ser ensinado. Muito obrigado pela participação também. Aqui, Joselma diz aqui, agradeço a Deus pelo debate. Estudo em casa, aprendo com vocês, pastores, e também na Escola Bíblica Dominical. Eu gravo os debates e envio até para o Nordeste. Pois é, maravilhoso. Olha aí que legal. Muito bom. Obrigado aí pela participação aqui com a gente. E aí, pastor Eli, é que você tem uma preocupação também de quem ensina, de quem tem essa responsabilidade. Não, ontem no debate aqui, a gente fez um tema falando, você de fato tem lançado sobre o Senhor a sua ansiedade? E ontem lá, a produção não trouxe nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra. Ontem a gente quis saber aqui, à luz da teologia, como se trata isso. Os pastores que aqui tiveram. E aí, no meio do debate, eu falei assim, tá, mas na prática, vamos pra prática. Como é que faz isso? Joga? Como é que é? Didaticamente, como é que a gente faz isso? Não é? É o tema de hoje. Aqui é a didática, para que a pessoa entenda, porque senão a gente vai estar falando o ano inteiro, se ninguém entender, acabou. O senhor citou aqui, Felipe, o cara ensinou, falou tanto pro cara, pro eunuco, que ele entendeu e quis ser batizado.
Resultado veio logo.
Resultado na hora, quando ele entendeu, encaixou. Acho que aqui também reside uma preocupação nossa, não, pastor Eli?
Felipe soube apresentar o evangelho para ele, né? E o eunuco não teve dificuldade e tomou logo a decisão. A decisão que ele tomou foi o entendimento que ele teve nas palavras de Felipe, não é verdade? Mas hoje, as pessoas já estão confessando um certo derrotismo nas entrelinhas, né? O pastor Roberto estava falando ali, eu estava pensando, ah, mas eles ouvem, não crescem e tal, mas qual é a tônica deles, até dentro da igreja? Tô com a Bíblia e não abro. Camarada tem 10, 15 exemplares da Bíblia, se sair hoje um novo e amanhã ele compra. Mas está tudo guardado, empilhado em casa, não é verdade? Não medita. Não medita. Jesus disse para examinar. Examinar é se deter no estudo da palavra. Outra coisa que a pessoa declara, eu não tenho tempo, bem que eu gostaria, mas eu não tenho tempo. Está negando a Bíblia, porque lá em Eclesiastes 3 está dizendo que há tempo para tudo.
Há tempo para tudo. Então por que que ele não tem tempo? Principalmente para meditar na palavra. Não tem tempo de ler a palavra, não tem tempo de orar. Então para Deus ele não tem tempo, a agenda dele está cheia. E a palavra vem dizer que nós devemos buscar o Senhor quando? Quando sobra tempo? Não é em primeiro lugar. Para quê? Para que todas as demais coisas nos sejam acrescentadas. Ele só quer tomar posse da bênção, da promessa. Deus falou que tudo vai ser acrescentado na minha vida. Deus falou, falou. Mas tem uma condicional. É preciso que eu coloque Deus em primeiro lugar. Mas a pessoa ignora. Né? Ele pega aquilo que lhe interessa. Parece que a pessoa está dentro da ética utilitária. Né? A ética utilitária ensina que o camarada vai fazer à vontade. Ele pode, ele é livre para fazer o que ele quer. E se ele vai fazer o que ele quer, então está certo. E aí nós vamos ver o quê? A inversão de valores. E a inversão de valores está sendo notória no dia a dia que estamos vivendo. A inversão. O errado passa a ser visto como certo. E nessa inversão de valores na ética utilitária, vem o aborto, né? E vem tantas outras situações, onde a pessoa diz que vai ser um livramento. E aí a pessoa vai totalmente fora da palavra, quando o Senhor diz lá em Êxodo 20, não matarás. Então ninguém tem direito de tirar a vida. Então o Senhor pode agir ali de uma forma gloriosa. E a importância do padrão ensinado pela palavra, pastor Leão. A pessoa não consegue andar dentro de um princípio ético bíblico. Mas por quê? Porque não consegue largar o pecado. Então vem um evangelho conformista, né? Vem um evangelho relativista, aprovando as coisas erradas. E, infelizmente, essa erva daninha tem entrado nas igrejas. Tem entrado nas igrejas. Por isso é que hoje a pessoa nem ora para ir para uma igreja. Ele não se adequa àquela igreja porque ela conduz primado na palavra. Então, ela vai para um outro lugar onde ele pode fazer aquilo que ele gosta e que ele quer. Então, quer conciliar comunhão com Deus, com o pecado, coisa que nunca vai acontecer. Santo não se mistura com profano. Então, se ele mergulhar na palavra, ele vai ser confrontado. Mas ele não quer ser confrontado. Então, é preferível ele dizer, estou com a Bíblia e não abro. Paulo, ele vem dizer lá em 2 Coríntios 13, 8, né? Nada podemos contra a verdade, senão a favor da própria verdade. Então é preciso que nós aprendamos a ouvir o Senhor, mas ouvir no sentido de obedecer. Ouvir no sentido de andar de acordo. Né? Quando Jesus diz, olha, vocês são luz no mundo, vocês são sal na terra. O que é isso? É o testemunho do crente no meio da multidão. Mas que testemunho eu tenho dado? Que vida eu tenho mostrado? Eu, por onde eu ando, para onde eu vou, na faculdade, aonde for, eu tenho mostrado que eu tenho vida de comunhão com Deus? Minha vida tem sido diferente? Então, o povo de Deus precisa ter um padrão de vida diferente. O povo de Deus não pode viver de acordo com as coisas mundanas, com os desejos carnais. A própria palavra vem dizer em João, quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então tem tantas verdades, se nós observarmos desde o Antigo Testamento e adentrando no Novo Testamento, Deus sempre teve o cuidado para nos alertar sobre o falso ensino. Mas como é que o Senhor quer que nós vençamos o falso ensino? Só tem um meio, conhecendo a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, só vamos vencer esse analfabetismo teológico se nós nos lançarmos a palavra. Às vezes a pessoa não tem tempo ou não quer fazer um tempo para fazer o seminário. Mas pelo menos reserve um tempo em casa para ler a palavra, para estudar a palavra. Haverá o crescimento espiritual e uma vida espiritual sadia.
Muito bem. Estou em cima da hora aqui, mais ouvinte participa aqui de Campo Grande, dizendo assim, bom dia, Deus abençoe hoje e sempre. Essa semana fiquei triste com a ministração que ouvi de um pregador. Disse que se você ora a Deus, mas não fala em língua, suas orações não são ouvidas. Cara, isso é um absurdo. E ela falou assim, eu não falo, então as minhas orações são em vão. Me ajuda, olha a confusão que cria na cabeça de uma pessoa. E aqui que eu estou falando dessa questão da responsabilidade. Da responsabilidade de quem fala, não é? Então eu quero deixar aqui, tranquilizar você, minha querida irmã. Continue orando, viu? Continue orando. Deus ouve sim as nossas orações. A Bíblia diz que ele se inclina para ouvir o clamor do seu povo. Então fica tranquilo aí, que a gente está em cima da hora aqui para a gente fechar o debate, mas a gente vai ter que voltar a esse assunto, hein?
Pesquisa do dia.
Até porque o resultado final aqui da pesquisa, analfabetismo teológico, você tem percebido isso? 95% sim. 95% dizendo que sim. Pois é, a gente vai ter que voltar a esse assunto aqui em breve. Em breve a gente volta a esse assunto aqui na nossa melodia. Quero agradecer essa mesa que se formou para a gente discutir então este assunto. Pastor Roberto Inácio, Assembleia de Deus Filadélfia, na freguesia, Avenida Tenente Coronel Muniz Aragão, 890, na freguesia Jacarepaguá, que fica para nós, depois de tudo isso que discutimos aqui, meu pastor.
Meu amado, você e eu precisamos urgentemente nos voltar à palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia como palavra de Deus, é algo tão precioso, pastor Eliel, que não só nos edifica espiritualmente, nos torna alfabetizados espiritualmente, como também nos alfabetiza, entende? Na área das letras. Algumas pessoas dizem para mim, poxa, eu queria aprender a ler melhor, ler a Bíblia. A Bíblia tem pontuação certa. Então, você obedecendo aquilo ali, você prestando atenção, você vai aprender a fazer uma leitura correta e vai aprender a leitura correta da Bíblia para a sua edificação espiritual.
Maravilha! Meu querido pastor Eli Alves de Souza, da nossa querida Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, na Avenida Comendador Teles, 2237, no Vilar. Obrigado, meu pastor. O que fica para nós, hein, meu pastor?
É um prazer, né? Olha, é bom que nós entendamos o seguinte, o conhecimento liberta o homem da ignorância espiritual. Então vamos buscar ao Senhor na revelação bíblica.
Maravilha! Meu querido pastor Humberto Siqueira, da minha Igreja Batista Monte Hermon em Teresópolis, da rua São Pedro 605, bairro São Pedro em Teresópolis. Fica para nós, hein, depois de tudo isso.
Retornar, voltar à simplicidade bíblica, se é que deveríamos ter saído algum dia. Não é isso? Tem gente criando dificuldade para vender facilidade, só que complica mais ainda. Então eu acredito que o mais seguro para a nossa vida espiritual é voltarmos para Cristo. A centralidade de Cristo nas nossas vidas. As discussões teológicas fúteis que não levam a nada e que às vezes até destroem pessoas e afastam do Evangelho. Então é melhor retornar para Cristo. Que Deus nos abençoe em tudo e sempre, e um beijo nas meninas.
Obrigado, pastor Humberto, um beijo em casa também. Obrigado, Milene Nunes. Quero também lembrar que logo mais às 10 da noite o nosso Cristo em Casa, um grande culto. Obrigado, gente, boa quarta, boa tarde, valeu.
Amanhã, você ouve mais um... Debate Melodia.